אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ג', בעמוד...
תלמוד עשר הספירות, estamos no volume da capítulo 3, capítulo número 5, nas palavras de Ari, no artigo número 4. Da mesma forma, há uma berriná, há uma outra etapa intermediária entre o Criador e a criatura, que é uma fase espiritual coletiva. É dito sobre isso que vós sois filhos do Senhor, vosso Deus. E se disse que Deus subiu de Abraão. É dito sobre isso que os patriarcas são realmente a Merkavá, a carruagem. Orpinimi. Isso se relaciona com os dois Olamot de Atzilut e Beriá. Atzilut e Urav. Amigo, nós vamos 7, 8. Vamos ao 7. Se relaciona com os dois Olamot, os dois mundos, de Atzilut e Beriá. Atzilut é chamado de Criador, e as quatro Berinot, em Olam Beriá, são geralmente chamadas de criaturas. E, além disso, cada item em Olam, nos mundos de Beriá, tem as quatro fases anteriores, e as almas dos justos são transportadas de Atzilut para Beriá. Isso é o que o Rav Ari quer dizer quando disse que há uma etapa intermediária entre o Criador e o Criador, que é a fase espiritual coletiva. Isso significa que há uma fase intermediária entre o Criador e Keter, que é a luz Yehidá espiritual inclusiva de Adão. Em outras palavras, é a espiritualidade Adão antes mencionada, que é chamada Nefesh Rua Neshama Haya Yehidá, que é o Keter delas, e que contém todas elas. Sim. Vamos ao 8. Isso significa que Yehidá dos patriarcas é a Merkavá, a carruagem daquela fase. É intermediária entre o Criador e a Yehidá nelas. A carruagem Merkavá significa colocação, como um cavaleiro sobre sua respectiva carruagem, de modo que a divindade é colocada sobre os patriarcas. Nós não sabemos por que se formou dessa forma, mas ele queria nos demonstrar mais detalhes do que ele escreveu para nós. Seguinte, por favor. A Berriná mediana consiste em dois Nitzotzim. Um Netzot do Criador, que reveste o Netzot da criatura, e onde estão as raízes de Nerenheim no homem, e cinco, e significa que é um Netzot muito pequeno, que é a divindade e que se estende desde a última Beiná no Criador. Aquele Netzot veste uma criatura pelo poder de outro Netzot, o qual é um Neshama muito sutil, chamada Yehidá, e esse Netzot contém as raízes de quatro Berinot da espiritualidade, que são Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah. Urav, essa Yehidá é o que conecta os níveis do Criador aos seres criados. E vamos ao artigo 9, Arpinimi. Saiba que isso não se refere à grandeza e à pequenez imaginária, mas apenas à ausência do atingimento, pois inatingível é chamado de muito pequeno. Você também não deve se enganar com o nome Nitzotz e interpretá-lo literalmente como uma faísca de fogo imaginária. Em vez disso, Nitzotz significa que a luz retornante, já que a luz de achar é chamada de Orot e o Roser é chamada de Nitzotzin. E isso é Berinadaret, chamada Malhut. Urav, tudo está falando acerca do homem. Se nós falamos que esse é o menor ou o maior, isso é para mim, como eu alcancei, e não como algo tem que ver com o discernimento da etapa em si. Em si, essa, dessa forma, essa etapa está, é o que fala acerca do, de pequeno e grande. E se relaciona às últimas etapas, que isso é a quarta etapa, que é Malhut. Número 20. Significando em Keter que é Yehidá, e Netzotz do Criador é chamado de Ensof, e o Netzotz da criatura é chamado de Keter, do grau de Keter, e também chamado de Gar e Rosh do grau, contendo quatro fases de Or Yashar interiores, onde Ein Sof se expanda para Zivug de Akar, levando a Roser vestido em Or Yashar de baixo para cima. Isso, assim, por sua vez, porque cria as raízes dos quilim, dos vasos. Tudo isso é chamado de Nitzotz, as chispas, as centelhas de uma criatura, ou Yehidá. Isso é chamado de Nitzotz na sequência de Or-Roser, que surge onde as centelhas do Criador investe a luz de Or-Roser. E é por isso que Ravi escreveu que aquelas centelhas se vestem pelo poder de outra centelha, uma criatura. E nós seremos capazes de entender isso melhor. Urav, 30. Entendemos as palavras do Ari, número 30. E devido à vestimenta da luz de Ein Sof em Or-Roser, que sobe de baixo para cima, não gera vasos completos, mas apenas raízes dos vasos. Daí as palavras do Ravi e as raízes das quatro etapas. 40. Que se relaciona Nefesh, Rua, Raya e Hidá. Você sabe que Nefesh está vestida em Malhut, Rua e Zerampi, Neshama em Biná e Raya em Rohma. Esses vasos são os quatro berrinot acima das palavras das etapas do Ari. Kiv 1, por favor, pergunta. O que significa que a luz de Ein Sof, que se vestiu na luz refletida, criou raízes dos vasos e não os vasos? Resposta: porque não passou de uma vez que os vasos que a luz alcançou os vasos, e não que isso começa antes que o desejo receber seja desejo receber, e da forma como desejo receber se relaciona até que alcance as fases de 1, 2, 3 e 4 no desejo receber. E a luz que incrementou esse desejo de receber é um pouquinho do desejo de doar, que desenvolveu esse desejo de tal forma e começou a crescer. Tudo isso passou de uma forma gradual. A luz otorga sobre o desejo, e com isso que se passa esses efeitos. Itália 4 pergunta: por que que Baha'u Sulam diz que a criatura está incluída nas quatro etapas da luz direta e que a sua raiz é Gar? Qual é o significado disso? Poderia nos explicar um pouquinho mais sobre isso? Rav. Raiz significa ou se chama Gar, quer dizer, as primeiras três sefirot, Keter, Hormai e Binah, e o Guf, as sete inferiores, Givurat, Tiferet, Nefset e Hod. Então, em Rosh não pertence ao ser criado. Isso, todavia, se pertence a nele que está sobre ele. Quer dizer, da raiz do Rosh existe uma habilidade para poder otorgar ao Thor e ao Guf, na medida que o Guf é igual com o Rosh. E quer dizer que a transição de Rosh ao Guf, nós temos a tela, a luz refletida, na medida que o Guf possa, o corpo, possa igualar-se a si mesmo até o Rosh, a cabeça. Então, a luz do Rosh pode descender dentro do Rosh, dentro do Guf e anelá-lo. Pergunta: eu poderia nos explicar acerca desses intermediários, essas etapas intermediárias? Qual é a qualidade em uma etapa mediana tem com respeito à etapa inferior ou à superior? O que ela faz intermediária? Essas coisas que aparecem na natureza, os níveis que existem, os níveis que estão entre inanimado, vegetativo, vegetativo e animal, e vegetal e falante. Animal e falante. Quer dizer, isso aqui pergunta para nós, explica de onde vem o otorgamento gradual da luz superior com o desejo. Pergunta: eu não estou perguntando acerca desses exemplos corpóreos, que para mim se vê incorpóreos, e isso não me interessa. O que me interessa são essas etapas intermediárias. O que são essas etapas? Por que se chama intermediárias? É porque a metade tem um acima e outro abaixo? Tem algo assim ou de baixo? É, isso é tudo. O aluno quer dizer que nós não podemos defini-la de alguma forma, que, por exemplo, essa etapa intermediária tem a intenção do superior e... Até porque você quer se confundir, o que te importa? Nada mais te explica que a forma da luz está otorgando, doando o desejo de receber. É um otorgamento constante. E quem está otorgando desejo de receber, e gradualmente o faz de uma forma gradual, até que a quantidade se volta uma nova qualidade. E nessa forma, então, os partsufim nascem e têm novos discernimentos, as novas etapas, novos mundos. E todos os desejos, então os desejos também há etapas intermediárias entre os desejos. Porque não é totalmente um desejo antigo, é um desejo novo, ou novo, é um algo no meio. É como, assim como um macaco, ele por um lado é um animal e tão pouco um homem completo. Então, entre o animal e o humano, há um macaco, por exemplo. Por um lado, é animado, e outro, por um lado também é um vegetal. E entre o vegetativo e o animal, nós temos o cão do campo, assim que a natureza trata de uma forma gradual. Assim, ainda que em cada um dos estados, há ações que são lineares, que não somente saltam de uma a outra, senão que de uma forma contínua. Isso é tudo. Petah Tikva 32, por favor, pergunta. Obrigada, Rav. Nós lemos que as centelhas são luz refletidas, e senão que as centelhas não são assim estabilizadas, são como impulso. Quer dizer que nós também temos que levar através de impulsos? O Rav diz, nós chegaremos a esse nível e iremos entender. Petah Tikva 19 pergunta. Aqui diz que a raiz do nível tem que as quatro etapas da luz direta, mas a luz refletida se eleva e se veste a luz de cima a baixo. Então, o que vem do Criador e o que vem, como você disse, que é o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? Como eu retorno essa luz refletida? Urav, nós não a fazemos porque não podemos vê-lo. Você, feito a luz refletida, você verá como está trabalhando com o superior e como o Criador está cobrindo a sua luz. Então, você estará com o Criador. Eu quero entender um pouquinho mais, eu quero receber o que significa o nosso trabalho. Você não quer receber nada para si mesmo, e sim doar ao Criador. Então, essa força para poder sobrepor força, o Rav, sim, a tela é que restringe a luz para que você possa trabalhar com seus amigos. Isso eu tenho que tirar da dezena, significa que se ele está só, ele sozinho não pode fazer? Rav, claro que não, você não tem habilidade. Por que se passa assim, Rav? Rav, como é que você pode doar se você não for através das pessoas? Você pode fazer sozinho, Rav? Claro que não. Você necessita estabelecer a tua atitude ao Criador e você está entre pessoas que estejam na forma de otorgamento. E nessa forma de doação, com os seus amigos, você se aproximará à criatura. Mas isso tem que vir de alguém, de uma dezena? Sim, porque senão você não tem as forças para sobrepor-se. E por isso tem a dezena. Por isso que o Criador criou o mundo em dezenas nesse mundo, para que possamos, através de conectarmos entre nós, construir um vaso para podermos nos conectar com ele. O aluno quer dizer que seu Criador, ele não ajuda, eu não tenho força de sobrepor-me com a dezena. Depois que você fazer tudo o que necessita fazer na dezena, você se dirige ao Criador e ele poderá te ajudar. Onde estamos, Gilad? Estamos no artigo número 6, nas palavras do Ari. Entre a espiritualidade do homem e o corpo do homem, a etapa do Guf, há também uma Behriná, uma fase que consiste em ambas. E a etapa de Revit, Dam, de Nefesh, pois tem o último Netzot de Nefesh, sendo o Revit de Nefesh, que significa Nefesh de Nefesh. E daí o nome Revit. Aquele Nitzot veste a mencionada Revit anterior de Dan, e é tudo é um só, como diz, pois o sangue é a vida. E disse sobre esta Revit Dan, que esta Revit Dan é a melhor parte das quatro etapas antes mencionadas, onde cada etapa se divide em quatro. Este é o primeiro e a máxima revit da perspectiva de Atzmutô dos Morim, que são a vitalidade no seu interior, e sendo Dan, que se expande neles para reanimá-los. E todas as raízes das quatro etapas anteriores estão nessa revit de Adam superior, porque o meio entre a espiritualidade e o corpo se consiste em ambos, Urav. Quer dizer que nós recebemos do superior a uma parte espiritual e uma parte corporal que se chama Dan, do nome Dan, e portanto é um quarto nível onde o nível superior está atuando. E agora vamos às perguntas das mulheres. Aqui temos uma escolha. Sim, é uma pergunta do grupo das mulheres. A participação das mulheres na lição é algo vivo? Ajuda o clima mundial a avançar ou não importa? As mulheres podem estudar durante o dia e podem contribuir na mesma medida? O Rav diz: as mulheres estão liberadas das lições. Elas podem escutar as lições depois. Mas a pergunta aqui é que quando vão escutar, quando estão separadas, sozinhas, e em nenhuma conexão com as demais, então elas perdem muito. Digamos que um grupo de mulheres, veremos com as mulheres de Mach 31. Está todo o grupo aqui. E elas se conectam durante o dia. Então, por favor, elas podem conectar-se e escutar as lições durante todos os dias? Por favor, então façam. Mas se elas têm tempo durante o dia e possam escutar depois, isso é diferente. Elas podem escutar juntas, pois eu digo que vocês podem estar na lição ou podem estar ao vivo ou na lição gravada, mas façam um esforço para estarem juntas. E não podem, se não podem estar juntas, então vejam a lição gravada durante o dia. Por favor, tratem, porque quando vocês estão na lição juntas, é o melhor. Estarem juntas, escutando a lição durante o dia, é mais importante do que escutar a lição sozinhas na lição matinal. Muito bem? Está entendido? Tem mais perguntas? Não, Rav, é tudo. Assim que muito obrigada. E amanhã nós iremos continuar e esperamos que todos iremos avançar. Estamos vendo isso no dia a dia que estamos avançando. Bom, e para concluir, nós temos um horário para o dia de hoje, 11 às 11h30. O programa com o Dr. Michael Lightman. E sábado, Shabbat, nós estamos a preparação da lição às 2h40 às 3, e de 3 às 5h30 a lição diária, e de às 13 às 14 temos a preparação, e depois a lição com o Dr. Michael Lightman. E vamos à canção. Boa sexta a todos. אתה ואני שורים בלב הכללי כולנו כבר מסכימים ערבות היא תנאי החיים מתעורר הניסוץ שבלב לעולם יש תקווה אנושות חדשה חוק אחד מחבר את כולנו ביחד לכולם משותף הכאב הבחירה היא שלך לשנות את הגישה צריך ללמוד איך לתת במקום איך לקחת
זו לא סתם תיאוריה, נחזור לחיות בהרמוניה, והחוק הוא ברור, שאהבה זה חיבור. אתה ואני שורים אחד לשני, עכשיו ביחד הולכים אל העולם נפתחים. אתה ואני לב הכללי, כולנו כבר מסכימים, ערבות היא תנאי החיים. Like a baby opens his eyes, he takes a breath for the very first time. This world is a child and it's awakened. This world has been born, global connection no longer concealed. One step at a time, we'll walk together. We all share the pain, no choice but to change. Let's learn how to give, make no mistake. It's not just a theory, with love we are set free. Law is so clear, let's lose our fear. You and me connected will be like one family. Out the ladder we climb.